サバーラーショ
ー。Sejam bem-vindos ao novo episódio do Subara Show. Hoje estamos prontos para falar do mercado de mangás, usando o anime Bakuman como base. E para isso, a gente juntou aqui os maiores fãs de animes e mangás que eu conheço. Meu nome é Flávio e atualmente eu só tô lendo One Piece. E eu tô acompanhado por...
Meu nome é Mário. Eu não sei se eu sou o maior fã de animes e mangás que você conhece, Kiba. Eu acho que sua lista tá meio defasada aí, mas eu com certeza sou um grande fã de Bakuman, cara. É uma honra estar nesse podcast. Eu queria muito falar sobre Bakuman.
E aqui é o Seiji e eu também quero um anime de reverse.
Só reverse? Eu quero Crow.
Olha só, porque a minha apresentação era: eu sou o Mug e eu quero um anime de Crow. Olha só!
Ah, se for assim, eu quero um anime de PCP, então.
Bom, então hoje, galera, a gente vai falar aqui com vocês um pouquinho sobre Bakuman e vamos falar um pouquinho também de como é esse mercado de mangás no Japão aí, que é mega conhecido, mas também tem várias coisas aí muito estranhas que a gente vai falar hoje pra vocês. Então vou passar aqui a palavra para o Seiji, que vai passar para vocês a ficha técnica de Bakuman.
Bom, Bakuman. Bakuman, ele é um mangá que ele veio do... Ele foi escrito pelo Tsugumi Oba e foi ilustrado pelo Takeshi Obata, né? Que são os mesmos autores de Death Note.
É uma dupla de mangakas, né?
Embora eu acho que ainda continua o mistério de quem é Tsugumi Oba. Ninguém sabe.
É um pseudônimo, né?
Ninguém nunca viu a cara dele e esse nome é um pseudônimo.
É, eu já ouvi falar que era um autor famoso.
Não sei se é lenda urbana, a realidade, isso, mas falo que ele já era um roteirista famoso e ele queria saber se ele era famoso já pelo nome dele ser famoso. Então aí ele criou um pseudônimo dele pra saber se as coisas que ele escrevia iam dar certo mesmo não tendo, carregando o nome dele.
O Bakuman, ele vem no estilo... o estilo dele é Slice of Life. Embora ele tenha bastante comédia também, né? E drama. Ele foi publicado entre 2008 e 2012 na Weekly Shonen Jump. Curiosamente, a história acontece na Weekly Shonen Jump, né? E teve um anime que foi exibido no Japão entre 2010 a 2013 na NHK com 3 temporadas. Ou com 75 episódios. E por fim tivemos um live action lançado em 2015 também.
Ele também tem um jogo de Nintendo DS que ninguém manja.
Falando em jogo, inclusive, é bom lembrar que eu acho que tem alguma coisa... Ah, não, desculpa. O que tem no Shonen Jump
Ultimate Stars
é o Death Note, não Bakuman. Eu me confundi.
Mano, já se fosse Bakuman, cara...
Como o Bakuman estaria no Jump Ultimate Stars?
Eles iam pintar o outro personagem, né? Toma aí.
Funcionaria se fosse no live action. Não sei se vocês assistiram, mas no live action tem tipo uma batalha bizarra.
Nossa.
Que tá o...
lembrei,
que
verdade.
Tá o Saiko e o Shujin, eles lutam com o Nezuma Age usando um lápis gigante. É tipo, bizarro.
Louco,
assim, bizarro.
Hein? Eu vou colocar aqui que eu não vi o live action. Eu fico com muito receio de assistir live action. E não sei se eu estou certo ou errado nisso.
Ah, controvérsias. Eu sou contraponto aqui, que eu gosto de falar que eu gosto. Tanto do live action de Bakuman, quanto de outros live actions. Mas... Cara, não dá pra defender meu gosto.
Assim, eu até curto, mas eu não gosto do final dele.
Eu fiquei ligeiramente balançado, assim. Tem coisas boas, mas tem coisas muito ruins, assim. Então foi complicado.
Bom, e falar de Bakuman, né, que ele conta a história de Mashiro Moritaka, que é o Saiko, e o Takagi Akito, que é o Shujin. E eles juntos decidem se tornar o mangaka com uma dupla, formando o Ashirogi Muto, né? Sendo que o Saiko é o desenhista e o Shujin é o roteirista. E aí a gente começa a enfrentar o dia a dia da indústria de mangás. A gente acaba conhecendo como que é essa indústria.
Eu acho bem legal porque, assim, eu gosto muito de... Eu sempre gostei muito de escrever, de desenhar e tal. Eu sempre tive envolvido com essas coisas. E na época que eu assisti a primeira vez lá, em 2013, 2014, era muito estranho, porque eu nunca tive uma visão de dentro dessa indústria, né? Foi a primeira visão que eu tive, foi dentro de uma visão japonesa, que é diferente da nossa, entendeu?
Eu acho que a maioria das pessoas acabou conhecendo bem como que é realmente essa mecânica com Bakuman. Eu acho que quem não assistiu Bakuman até fica um pouco de um desconhecido ali. Você tem algumas noções básicas pra quem tá aqui fedido, que nem eu, né? Sabe o que é uma Shonen Jump, sabe como que é o funcionamento base daquilo, mas você não entende tudo que se passa por trás, né, os bastidores.
É isso que eu ia perguntar, assim, pra começar, né, que tipo, como que vocês acham que é, porque assim, muita gente criticou, eu lembro na época, né, a gente até, se não me engano, a gente gravou um podcast muitos anos atrás sobre o assunto, não lembro exatamente aonde foi, e eu lembro que na época a gente criticou que é o anime mangá, ele trata de uma forma muito romantizada, e na realidade não é bem assim, né. Então eu ia perguntar pra vocês, como vocês acham que é o dia-a-dia de um trabalho de um mangaka de verdade? Não do anime, né? Mas de um de verdade.
Eu imagino que deve ser estressante ao nível de qualquer outro trabalho que seja estressante em coisas de repetições manuais, entendeu? Tipo, você desenhar e escrever... Obviamente que agora a gente tá falando num caso que temos duas pessoas. A maioria dos mangakas, ao menos pelo que eu conheço, não é uma dupla. É uma pessoa que roteiriza e desenha, né? Então, eu acho que você, quando é uma pessoa só que faz isso, você tem que ter um psicológico muito bom, porque você vai ter que ficar mexendo com ideias mirabolantes para fazer. E você tem que ter até realmente um físico. Vou falar um físico porque as pessoas podem falar isso aqui. Ah, é só ficar sentado e desenhando. Não é tão bem assim também. Você cansa, é uma coisa estressante que as pessoas viram noites desenhando aquilo. Então você tem
não,
que ter
não um... só isso. Não, você tem toda razão. Você tem que pensar em alimentação, você tem que pensar em coluna, postura,
isso.
Mil coisas.
Eu acho que às vezes o pessoal, pelo que eu vejo, ainda mais que os animes apresentam, antes de Bakuman já passava isso, eu vejo que no Japão muitas, assim, adolescentes e crianças pensam às vezes muito, pô, vou virar mangaka, quero desenhar. Aqui no Brasil mesmo, também eu já conheci muitos amigos do meu ensino fundamental mesmo, tipo, quinta série da vida, tá ligado? Que ficavam pensando, putz, eu quero crescer e desenhar quadrinho, gibi e por aí vai, entendeu?
Mas lá é uma realidade, né? É que aqui no Brasil a gente não tem esse mercado.
Lá é uma realidade, lá realmente lá... Não, aqui não é uma coisa que tão... Eu falo que eu tive, mas geralmente aqui fica em sonho mesmo, lá realmente consegue se virar. Só que eu acho que, não sei, pode ser que eu esteja até enganado na visão dos japoneses, mas eu acho que quando você é uma criança, você pensar que você quer virar um mangaka, essas coisas, você não acaba pensando nos sacrifícios que se tem nessa profissão, entendeu?
Não, porque pensa assim, entregar 19 páginas por semana, cara, não é fácil, não é fácil. Tipo, eu que desenho, eu faço um desenho a cada 4, 5 dias. Imagina o cara fazer 19 páginas por semana, é muito difícil. E eu não desenho que nem eles.
Como eu falei, mangaka, você tem que pensar no roteiro, você tem que estruturar, fazer o name, né, que a gente vai falar daqui a pouco. Depois sim, aí você vai começar a desenhar, entendeu? Então é complicado, gente.
Eu falo assim, ó, depende, cara. Se você for o Tite Kubo, fazer o Bleach, isso é moleza. Pega 4 páginas de look, zoom na sua cara e acabou, cara. Vai 19 páginas rapidinho.
Então, existem mangakas e mangakas.
E também o Oda despirocou, né? Tipo, o Oda no começo do mangá era uma coisa. Hoje em dia é um monte de rabisco lá e já era, lança.
O Oda no arco ele taca 50 personagens novos, cara. Porra.
Não, mas realmente, eu ia falar justamente isso. Existem mangakas e mangakas. E isso é legal sobre falar sobre mangakas e mangakas, que em Bakuman justamente expõe esses tipos de mangakas que temos. A gente tem um mangaka que é um mangaka gênio, que consegue fazer de tudo e não sei o que, tem histórias mirabolantes e por aí vai, né? Estou falando do Oda mesmo. E a gente tem mangakas que são deveras preguiçosos em si, né? Caso a gente tenha exatamente um lá que ele é cagado e esculpido o mangaka de Hunter vs Hunter e o Hakusho, né? Que ele é preguiçoso. E chega hoje, se você colocar, a gente vê os traços de Hunter vs Hunter e são rabiscos, basicamente. Aí ele entrega o name mesmo, tá ligado? Praticamente. E a gente tem mais mangakas que tem coisas mais focadas no roteiro. O próprio Bakuman mesmo tem páginas e páginas que é escrita atrás de escrita, cara. Você vê e tem, tipo, um livro pra ler ali. E a gente tem mangakas também, que é focado, cara, no desenho. Você pega Gantz, é porradaria, atrás de porradaria e 2 balões de fala. Então é isso que eu falo, a gente tem mangakas e mangakas. E isso é legal que é exposto exatamente isso em Bakuman.
É, eu acho que a gente estava conversando sobre como o mercado lá ele é completamente diferente daqui. Acho que o primeiro ponto é que é desmistificar o fato de que lá as coisas são muito sonhos, eu acho que são muito realidade, primeiro porque todo mundo é incentivado desde pequeno a desenhar, a escrever, a criar roteiro, né? Porque eles não fazem só isso em sala de aula, eles também têm os clubes nas escolas, né? É, eles participam de atividades extracurriculares até à noite, todo mundo fica direto na escola. Então, tem dois princípios pro fato do mercado, né, de mangá ser mais consolidado lá. Primeiro porque eles já estão acostumados a trabalhar em período integral, os japoneses, né? Eles estudam, eles são mais comprometidos, eles ficam o dia inteiro no colégio. E segundo porque eles praticam, eles têm atividades extracurriculares e basicamente eles não necessitam necessariamente sair da escola e ir para uma faculdade porque eles estão muito bem preparados. Então, as pessoas que podem, né, os adolescentes que querem, sonham em trabalhar com roteiro de mangá ou com a produção artística de mangá, é muito mais viável porque eles já estão mais preparados. Aqui no Brasil a gente não tem essa possibilidade, não só de mercado, porque ele não existe. A gente, fora que a gente tá fudido com o mercado de distribuição de mangá aqui, né? Mas a...
no geral, né?
É, de quadrinhos no geral, né?
A gente já tem uma questão de pensar que, assim, mangás, os quadrinhos e gibis bons, a maioria deles, vem de fora, né? Obviamente que a gente tem suas exceções aqui, como Maurício de Souza, que tem um peso muito forte com o Turma da Mônica, mas se a gente olhar aqui realmente o nosso mercado brasileiro, quando a gente pensa em mangá, a gente vai pensar em coisa que veio do Japão. Quando a gente pensa em quadrinhos, o HQ, a gente vai pensar em coisa que veio dos Estados Unidos, entendeu? Então é difícil você colocar um nome brasileiro ali, um trabalho brasileiro ali pra poder se destacar. Existem casos, né? Existem casos que até assim meio que consegue mostrar alguma coisa, mas não se destaca comparado ao que a gente vem de fora. O que vem de fora pra cá, né?
E tem um fator que eu acho interessante, que eu acho que é o que mais diferencia o mercado brasileiro do mercado japonês e até do americano. É que no japonês você tem mais... Pelo menos eu não sabia disso, eu descobri assistindo live action. É, você tem mais de 30% das publicações no Japão impressas são mangás. Então é muita coisa, muita coisa, muita coisa. Aqui no Brasil... Eu não tenho ideia, mas se chegar a 5% é muito, sabe, quadrinho. É muito pouco.
É, mas isso tem o fato de que o japonês é um público muito leitor. Então ele lê muito, qualquer coisa. E não sofre tanta discriminação lendo mangá no trem, em outros lugares, porque todo mundo lê lá no Japão, né, mangás. Então é normal isso.
Ah, eu nunca sofri discriminação, não. E eu leio muito, lia no ônibus.
Então...
Aí depende do que você tá lendo no ônibus, tá?
Se for discriminar, filhão, vai tomar Kung Fu.
Cara, só aconteceu uma vez comigo. Eu tava lendo Shingeki no Kyojin no ônibus e eu fechei meu mangá. O cobrador tava olhando pra mim. Eu pensei que ele ia me julgar. Aí ele só começou a conversar comigo sobre o capítulo que eu acabei de ler. Eu achei mó da hora.
Muito bom, muito divertido isso. O Mugi falou do personagem lá do Hiramaru, uhum. Que é o cara que ele é preguiçoso. Mano, eu me identifiquei demais com ele, sem brincadeira.
Não, mas então, como eu falei, ele é o Togashi cagado e cuspido ali. É o autor de Yu Yu Hakusho, de Hunter x Hunter, porque, cara, ele é bem... Se você olhar em todo o contexto ali, como eles pegaram pra deixar ele como o Togashi. A casa dele, ele tem é meio bagunçado. Se você pegar, tem fotos do Togashi com casa totalmente bagunçada, tipo, ele meio que no lixo, tá ligado? Ele não se importa com o trabalho, ele não quer fazer.
Terminando essa gravação, você vai assistir o live action, Mugi.
Não, o Hiramaru ainda me dá uma esperança, ele consegue casar com uma moça bonita ali.
Não, mas justamente aí estamos novamente com uma comparação com o Togashi, porque o Togashi ele se casou com a mangaka de Sailor Moon.
Que é uma outra referência ao Bakuman, porque como é que é o nome da personagem? É Aoki, né?
Aoki. É a Aokiko.
É, ela só escreve shoujo. E é uma referência não tão direta à autora de Sailor Moon, mas tem... Bakuman, basicamente, no caso dos autores, eles criam estereótipos, né? A Aoki, ela tem um estereótipo basicamente, que é a autora de Sailor Moon. Não é necessariamente baseado em cima dela, mas é um estereótipo.
Se você parar pra pensar na estrutura, Sailor Moon tem estrutura de shonen, né? Pelo menos até onde eu vi, né? Que é uma boa metade de Sailor Moon é praticamente um shonen, só que com meninas, né?
Vocês estão falando da vida do mangaka? Primeiro ponto é que a vida do mangaka, ela é voltada pro mangá pro anime. Eu não julgo muito Togashi, porque... Cara, imagina você ficar anos serializando uma série e ficar trabalhando 12 horas, 13 horas por dia, de sábado, domingo, você não tem vida, sabe?
E tem a parada do editor que não deixa se acabar a série, né? Que é o que acontece até em Makuman também.
Sim!
E até
sim.
A próxima pergunta que eu ia falar. Tipo, o que vocês acham disso da série nunca acabar? Tipo, o editor não deixar o mangaka acabar com a série?
Eu acho que isso é muito errado. Isso é muito errado. Eu vou colocar um exemplo aqui, que é Bleach. Que aconteceu isso com Bleach. Né? E eu acho que você acaba tirando a essência que o autor queria colocar ali. Às vezes o autor tá com uma ideia de fazer tal coisa, por você não poder terminar porque a editora te força a fazer esse trabalho, você acaba não conseguindo fazer o que você realmente quer. E sai as coisas meio atropeladas ou meio... Borings, tá ligado? Eu não sei como explicar melhor.
É, eu acredito que o outro que sofreu muito com isso foi o Dragon Ball, né?
Dragon Ball também. Dragon Ball
sofreu muito. Cavaleiros do Zodíaco também, imagino, mas não tenho certeza, mas imagino que também.
Muitos, muitos aconteceram isso.
Eu vou ser mais direto, é Death Note. Death Note, depois que morreu o L.
Death Note. Inclusive, na verdade, isso é totalmente referenciado, né? No
sim,
mangá.
Depois que morreu o L... Sumiu a história, ficou estranha, bagunçado. Tanto que eu acho que o mangaka, ele queria acabar nessa parte, com o L e o Light. Aí os editores falaram, não, segura, porque é muito popular essa revista.
E vai sair o anime, porque o anime saiu... É igualzinho ao último mangá deles lá, que eles terminam com uma obra-prima.
Uhum.
É a mesma coisa, é a mesma parte. Só que no Bakuman eles conseguem, né? Na vida real eles não conseguiram.
Era o desejo deles.
Né? Sim, eu tenho certeza que isso é uma crítica direta ao Reverse, cara. Que é pra acabar no alto, no ápice, não é pra estender.
Eu acho isso ferranho, porque eles fizeram uma crítica ferrada pra... empresa que eles trabalham, publicando nessa empresa. Nossa, foi sensacional.
Stonks.
Um tapa na cara da empresa.
Eles aproveitaram o nome que eles criaram, tipo, agora eu faço a porra que eu quiser. Eles estão igual o Oda. Agora o Oda faz a merda que ele quiser, entendeu?
Na verdade, o Oda não precisa fazer mais nada do que o One Piece. Ele terminou o One Piece, ele coloca os dois pés pra cima e falou.
Eles até brincam no live action, eles brincam que, tipo, o cara tá querendo motivar o Hiramaru lá. Ele fala, a mansão do Oda tem não sei o que, não sei o que de tal autor, tem não sei o que. Tipo, ele começa a falar o nome dos autores e como eles ficaram ricos, entendeu?
Uhum.
É até engraçado.
O Kiba citou Dragon Ball, eu acho bastante corajoso citar Dragon Ball, porque normalmente a memória afetiva das pessoas não permite que elas critiquem Dragon Ball. Mas Dragon Ball Z, existem momentos em que o editor, ele palpitou e não só o editor, mas houveram momentos em que o público controlou a revista um pouco, no sentido de que o Akira Toriyama queria matar o Goku, aí ele teve que fazer o Goku voltar porque o mangá, ele perdeu audiência. Ah, ele matou o Vegeta. Ah, não, a gente vai ter que trazer o Vegeta de volta porque tá perdendo audiência. Pô,
realmente, eu não tinha pensado nesses fatores.
Eu também não.
Que medo, cara. A mangaka falou, vai acabar assim. E acabou desse jeito. E o pessoal, não, estica. Não, vai acabar assim.
Ela fez uma obra-prima, né? Ela conseguiu.
E ela acabou como ela queria.
E aí a gente tem mais um estereótipo do mangaka que tem uma história muito boa, mas um traço muito... diferenciado ali, pra não falar outra coisa.
Ia falar do One Punch Man.
Não, nem ia falar disso, eu tá falando de Kimetsu mesmo.
Teve alguém que compartilhou esses dias um meme que era uma imagem do Super Campeões, acho que foi o Sage, não sei.
Eu?
Eu comentei, esse desenho é tão ruim, o traço, né, tão ruim que chega a doer, cara. Dói, porque...
Não, cara, não, o problema não é nem o traço, é proporção ali, cara.
Tudo isso.
Então, mas você vê, ó, no em Bakuman eles mostram que a maioria das pesquisas de popularidade indicam a tendência da obra, né? Uma coisa que é muito criticada em Bakuman, provavelmente é um reflexo da vida real, é que essa pesquisa de popularidade meio que determina qual mangá que vai continuar sendo serializado ou não. Então, pro mangaka, é obrigatório que ele siga a risca essa pesquisa de popularidade, porque ele tem que continuar ganhando dinheiro e por aí vai. Mas aí acontece, por exemplo, no caso do Dragon Ball. Muita gente não liga, mas eu ligo pro fato de que, pô, Vegeta era pra ter morrido, era o Goku, era... Enfim, muitas das decisões foram tomadas em prol da pesquisa de popularidade. Eu não gosto. Tá, eu acho que é uma falha da Shonen Jump, isso.
Era até uma das perguntas que eu ia fazer pra vocês. Tipo, o que vocês acham desse sistema aí de ranqueamento? acaba meio que definindo quem vai ser cancelado e quem não vai, sabe? O que vocês acham? Acham justo isso?
Cara, eu não sei. Eu acho justo de uma forma em que você tem que ver. Porque é como todas as séries são publicadas em uma revista só, você não vai conseguir saber se a sua revista tá vendendo bem por conta da série E, B ou C. Pode ser que sua revista esteja vendendo muito bem, mas é porque ela tem One Piece. Ah, não, mas sei lá, então pode ser que ela não esteja vendendo muito bem. Ah, mas então é porque o capítulo de tal coisa não se destaca, entendeu? Então tem que ter alguma forma da pessoa... Da pessoa não, no caso da empresa, saber qual que é a obra que tá dando certo ou não.
Então, mas olha, o One Piece é o Concours da Shonen Jump.
Eu tô dando esse exemplo, mas a Shonen Jump precisa saber qual que é a série que tá dando certo pra ela ou não. E por isso que eles usam esse ranqueamento daquela enquetezinha que tem dentro da Shonen Jump, entendeu?
Então, esse é o problema. O Oda, ele fica construindo um arco durante anos. O arco ele só vai se resolver daqui 2 ou 3 anos. Até lá, provavelmente os capítulos vão ficar abaixo da popularidade porque é só desenvolvimento. E por isso que eu acho ruim, mas só o Oda tem essa carta pra ele fazer o que ele pode, porque ele vende horrores, ó, sabe?
É, outros autores não conseguem fazer isso de jeito nenhum.
Não, eles têm que fazer arcos curtos.
Eu acho que, por exemplo, pra você ter uma noção se o seu mangá tá indo bem ou não... Não vou falar que é a melhor forma, mas eu acho que é uma forma de se saber, entendeu? Essa enquetezinha. Eu acho que talvez a gente poderia já estar num mundo mais digital, né? Não tipo uma enquetezinha que tá dentro da revista, né? Que fazer de uma outra forma.
É, e que tem que fazer... Porque tem esforço, pelo menos o Bakuman, o cara escrevia e mandava pelo correio, mano.
Mas exatamente, a enquetezinha... Eu tenho Shonen Jumps aqui em casa, né? E dentro dela veio as enquetezinhas lá. Aí eu fico pensando, cara, realmente a pessoa tem que ter o trabalho de preencher a enquete e mandar via correio. Correio eu não sei, né? Via o transporte de encomenda, sei lá, do Japão, que chegue pra empresa, tá ligado? Eu acho muito arcaico nos dias de hoje, né?
E não só isso, Mug, ela tem que fazer isso depois de ler.
Depois de ler, exatamente.
O cramulhão inteiro, aqui a revista é enorme, né?
Eu acho que... Eu não sei também, eu tô falando isso com base das minhas revistas, que são de uns 5 anos atrás aqui, né?
Agora com o aplicativo você pode ler, né? Então...
É, hoje deve ser digital, né?
É, hoje talvez tenha um QR Code, alguma coisa do gênero. Eu espero, assim espero, porque realmente era uma coisa muito arcaica no meu ver.
Não, eles com certeza tem os dados do que as pessoas estão lendo agora pelo aplicativo, né? Até porque ele é gratuito.
Não, no aplicativo sim, no aplicativo sim.
É, globalmente, né?
Mas eu acho que ainda a compra da Shonen Jump hoje ainda deve ser uma coisa de se acontecer bastante no Japão. Eu não acho que o aplicativo... Vai ser uma questão que vai assim, acabar com a revista. Até porque as histórias só são publicadas no aplicativo uns dias depois que chega a revista, né?
É, mas o resultado não sai na hora também,
demora,
né?
Demora alguns dias, né? Pra chegar tudo e fazer a contagem.
É que o povo japonês é conservador.
O que eu acho, assim, na minha opinião, tem pontos negativos que é... Tipo, pra mim o que incomoda é que isso acaba influenciando muito nas histórias e acaba tirando um pouco do poder de criação do autor, sabe? Eu não gostaria de ter que ficar mudando a história só pra agradar o público. Isso pra mim é um pouco errado. Só que também vejo entendendo também o lado do Mug, que tem a vantagem deles saberem quem tá fazendo mais sucesso pra saber por que a revista vende. É uma questão de dados, né? Você precisa ter esses dados. E também tem outro ponto a favor no meu entendimento, que é o que abre oportunidade pra novas pessoas entrarem. Porque se você tá vendendo bem e você não sabe quem é que tá fazendo bem e quem tá fazendo mal, pra que você vai ficar colocando autor novo? Não faz sentido. Pra que você vai colocar história nova, né? Não faz sentido.
Exatamente. Exatamente. Você tem que dar lugar a sangue novo, digamos assim, tirando quem não consegue entregar. Que é, ou não, o mundo corporativo, em qualquer lugar, tirando se é Shonen Jump ou não, basicamente você sempre vai fazer assim. Né? A gente vive num mundo onde, tipo, se você não tá entregando o que a empresa precisa, eu acho que isso é ainda mais forte ainda no Japão. Se você não tá entregando o que a empresa precisa, ela vai procurar alguém que entregue.
No fim, tudo é dinheiro, né?
É. No fim, tudo é dinheiro. Exatamente.
Eu acho que isso é uma forma mais fria, talvez, de analisar, usando indicadores, né? Então, você precisa ter um jeito, uma análise desses dados para você fazer essa circulação, para poder renovar... Porque a empresa não pode ficar perdendo dinheiro com coisas que são baixas populares. É melhor trazer outra coisa que vai renovar e tudo mais. Só que isso aí é uma análise fria, né? Então você não tá avaliando a questão sentimental das pessoas. Por exemplo, aquelas cartas que chegaram ali são daquelas pessoas específicas, mas tem outras que não mandaram cartas e gostam das histórias que foram canceladas. Por exemplo, eu fiquei triste quando acabou o Mágico, acabou o MX-0, acabou outros.
Nossa, cara... Ô, oh, na moral, quando acabou Mágico eu acho que era uma série que só eu e o Sandy lia, não é possível,
então,
cara.
Então,
mas eu fiquei muito bolado.
Foi cancelado por baixa popularidade. Enquanto eu olhava outras séries assim, pô, só porque ela tem um histórico de ficar ali, tipo Bleach, ou Kotikami, que era antigo histórico, mas estava embaixo sempre no toque. E nunca ia cancelado, né? Assim, pô, então não é justo.
Falando em cancelamento aí, vou falar um cancelamento que pra mim doeu muito. Tá? Que foi cancelado justamente porque no Japão não vende bem, só que por qualquer ponto nos Estados Unidos vendia muito bem. Aqui no Brasil era uma série popular, só que no Japão não vendia bem. E aí eles cancelaram. Eu estou falando de... Beelzebub.
Ih, verdade.
Ah, Beelzebub.
Beelzebub era um mangá muito bom, cara. Muito bom. Pra mim, ao menos. Eu acho que aqui no Brasil era um mangá popular. Nos Estados Unidos, eu pesquisei um pouco disso porque eu fiquei bolado, tá? Nos Estados Unidos era um mangá popular. Se você pegar as plataformas de leitura de mangá, obviamente não legais, né? Enfim, ele sempre era um mangá que estava bem ranqueado, né? Mas no Japão não era um mangá popular.
O Japão sofre muito disso, de... as franquias, eles não pensam as coisas como franquias globais. E não só no mangá, em vários outros mercados, né?
É verdade isso.
Até no videogame principalmente. Eles pensam só dentro do Japão as coisas e acabam esquecendo que existe um mundo que pode se interessar pelas franquias deles, sabe?
Uhum.
Isso acontece muito, muito, muito mesmo. Hoje tem mudado um pouco, né? Você vê, por exemplo, o My Hero Academia, que é um mangá basicamente voltado para público de fora do Japão. Mas isso ainda é pouco, né? Acho que a gente poderia ter mais.
Isso é uma coisa muito... A gente fala que geralmente japonês é muito conservador. Existem, eu acho que, os japonês loucos da vida que ficam andando em Akihabara bem diferenciado, mas eu acho que a grande maioria é bem conservador, cara, no Japão.
Mas eu acho que é um mercado muito difícil de adesão, porque culturalmente a gente tem muita rinchas entre as potências que distribuem entretenimento, né? O Japão, ele tenta distribuir entretenimento cultural através das animações. Enquanto isso, a gente tem, por exemplo, um mercado extremamente evoluído como o americano, que culturalmente tem brigas históricas com o Japão, e culturalmente falando, eles meio que bloqueiam essa entrada, entende? Então, ao mesmo tempo que eu entendo o Japão... Eu critico o Japão ser conservador a esse ponto, eu entendo que, às vezes, é muito difícil essa adesão de mercado por conta dessas outras faltas ou falhas culturais que aconteceram durante a história, sabe? É um ponto muito louco. Mas, eu acho que... Eu concordo com o Seiji muito que... É uma visão muito fria a gente falar só de vendas, tá? Porque quando a gente trabalha e entende por que algumas obras estão entrando na Shonen Jump e outras não, todo tem um motivo. Por exemplo, em Bakuman eles explicam que o motivo da Aoki estar sendo aceita como uma obra a ser publicada é porque eles querem maior participação feminina na leitura dos mangás, né? Eles querem maior adesão feminina. Muitas das obras, por exemplo, que às vezes não têm tanta popularidade, elas podem ter mais afinidade com o leitor da obra. Por exemplo, os leitores, eles são mais... assíduos, né? Eles podem comprar mais da franquia, às vezes eles têm um poder de compra maior. Tudo varia. Eu acho que não, olhar só o número de vendas é um número muito complicado, é completamente frio e é muito arcaico para um sistema que, sabe, para uma cultura japonesa que deveria ser mais evoluída. Mas quando você lembra que eles ainda usam facas, você entende que isso é completamente plausível.
Isso porque a gente ainda falou de cancelamento por ranqueamento, mas a gente não falou de outro ponto, que é as polêmicas. Mangá que é cancelado por polêmica. única. Assim, ó. É... Tem dois casos recentes da Shonen Jump, cara. Foram cancelados por polêmica. Assim,
Boku no Hero quase foi cancelado por polêmica.
Mas eu acho que tá certo, cara. Nesse ponto eu acho que tá certo.
Também, o Boku no Hero, tudo bem. Vamos lá, ó. Vou falar dois casos, ó. Um é o Act Age. Act Age é um mangá de falar de uma jovem garota, atriz e tudo mais. E ela, assim, esse mangá é escrito por uma dupla também. Um roteirista e uma ilustradora. Uma ilustradora bem novinha também, bem... Muito boa essa, fazer a ilustração. Mas o cara, o roteirista, ele é um podre. Sujeito podre de pessoa. Ninguém gosta dele. E ele foi preso por... importunação sexual de menores.
Aí tem que cancelar mesmo, não tem conversa.
Eu também acho.
Aí foi cancelado, cara, não teve perdão. E todo mundo falou assim, protejam a garota, a ilustradora, porque ela não tem nada a ver com esse caso. Então, foi interessante essa parte. Mas pro cara, o cara sem perdão, então. E o outro é o Time Paradox Ghostwriter também, que acabou porque o mangá, ele tava promovendo plágio. O plágio em que o cara toda hora ficava... O autor dava desculpa. Não, mas o plágio eu fiz por causa disso. Mas o foco da história, o pessoal tava vendo assim... Não, mas faça o plágio que você vai se dar bem na sua vida. Então assim, cara, pra uma revista de mangá, você falar que o plágio é bom, não dá. Pegou muito mal.
Esse mangá, só pra vocês entenderem, o cara lia a Shonen Jump do futuro e lançava ela na Shonen Jump atual, entendeu? Então realmente é totalmente plágio.
Uma outra pergunta que eu ia... uma outra crítica que foi bem, bem incisiva outras vezes que eu já ouvi falar de Bakuman é que, na verdade, a relação que eles têm entre editor e autor não é bem realista. O que, que vocês acham disso? Acham que funciona? Acham que não funciona?
Eu acho que é bem romantizado aquilo.
Eles já afirmaram. Eles afirmaram que eles extrapolaram. Mas eu acho... É foda, né? Eu acho que, assim, quando você tenta colocar... algumas referências da sua vida real, tá? Dentro de contexto do Bakuman. Você se contextualiza dentro da obra, você identifica vários momentos que você já passou por situações parecidas com as deles. Então, apesar de eu achar romantizado a maneira como muitos dos protagonistas, dos personagens, eles agem, eu não acho que é completamente fora da realidade. Eu acho que é muito plausível as situações que acontecem.
Eu acho que aquilo ali, eu acho que a relação editor e mangaká, pra mim, a mesma relação hoje que eu teria, por exemplo, minha com meu chefe, entendeu?
Isso.
Então, por exemplo, eu me dou bem pro meu chefe, tá ligado? Se bobear, a gente sai pra tomar cerveja junto.
Não na pandemia, né?
Por favor.
Não na pandemia, desculpa, tá?
Se bobear, quer dizer que você já nunca tomou cerveja com ele? Como assim, se bobear?
Não. a questão é que... É o meu chefe, eu tenho responsabilidades, falar com ele vai me cobrar, entendeu? Uma coisa é trabalho, outra coisa é relação que você consegue ter posteriormente a trabalho. Então, eu acho que a relação mais próxima ali seria isso. E eu acho que em Bakuman é muito mais, assim, eu não vejo tanta cobrança, a não ser no caso realmente do Hiroshima que é largado lá mesmo, né? Mas tirando isso, eu não vejo que... Eu acho que é bem romantizado ali. Eu acho que é.
O Hattori, ele é super paternal. Tem uma relação super fraternal com a dupla, né? Eu tive muito dessa relação na área acadêmica. Eu venho do mestrado, eu tive orientador que... É basicamente o que o Hattori fez na obra, ele fez por mim. Ele cobra as datas de entrega, mas ele vai te dando um caminho, olha, acho que é assim, etc, e vai deixando meio que me ferrar pra eu aprender minha lição. Então, eu digo que existem relações, não são diretamente intrínsecas, mas eu acho que você consegue relacionar algumas coisas dentro da sua vida. Por isso eu acredito, é parecido assim, respondendo a pergunta do Kiba, eu acho que provavelmente não é assim que a Shonen Jump funciona, provavelmente o mercado editorial é completamente mais caótico do que aquilo, mas até porque eles não podem mostrar, né, porque a relação de mangakas passa por uma relação de abuso, né? Mas os caras trabalham muito.
Acho que é mais caótico e o acesso não é tão simples assim quanto parece, sabe?
Mas deles chegarem lá e simplesmente serem escutados pelo editor, né? Com certeza não. Mas até porque a Bakuman, querendo ou não, é uma revista pra fazer propaganda da Shonen Jump. E de alguma forma eles vão fazer a propagandinha ali, eles vão puxar saco, né? Não tem jeito. Fora isso, você tem que entender, você não vai entender essa obra como uma verdade absoluta da vida dentro de uma editoria de revista. Né? né? Agora, eu acho que os personagens você encara como um jeito mais romantizado, mas um pouco mais fraternal da ligação entre eles e a obra. E não é porque também você lê o Bakuman que você, putz, agora vou escrever mangá, né?
É, agora eu sou profissional de...
Eu queria, mas não é assim tão fácil, né?
Mas eu tô falando que foi romantizado, mas eu não acho errado eles terem abordado dessa maneira, viu?
Ah, não, assim...
Não, eu também não acho errado, não, é...
Não, eu acho legal, assim, tem um momento ali que, assim, eu acho que não aconteceu, mas que chegou, deve ter chegado perto de acontecer, ou já pensaram em fazer, que é o boicote dos mangakás contra os editores. Cara... Eu tenho quase certeza que já deu vontade do pessoal fazer isso.
Ah, mas vontade dá, mas o japonês fazer isso é difícil, ele se revoltar contra a empresa, assim, né? É um negócio complicado, culturalmente falando.
É, então, mas assim, dá aquela impressão, cara, dá aquela impressão de quase realidade.
Não é que nem a gente que junta 5 funcionários e vai lá no chefe reclamar que o VR tá baixo, entendeu? É diferente.
É que pra eles têm mais poder de fala, né? Porque se as obras deles simplesmente pararem e forem canceladas, a Shonen Jump não vende. Se a gente falar parou de trabalhar, é rua.
É rua, é.
É, exatamente.
Eu, como eu falei, eu gosto muito de escrever, gosto muito de desenhar há muitos anos e tal. E uma coisa que me incomodou um pouco foi o processo de criação das histórias que eles fazem. O que vocês acham? Você acha que funciona?
Cara, eu sou a pessoa mais incriativa, tá? Incriativa. Que se tem pra pensar numa história, cara. Eu sou muito ruim nisso. Eu não vou conseguir falar se funciona ou não.
É, não, eu vou falar por quê, na verdade. O que me incomodou é que muitas vezes, não só o Saiko e o Shujin, mas os outros autores também, às vezes, eles não pareciam gostar da história que eles estavam fazendo. Sabe, eles só estão fazendo pra ser publicado. Porque meu sonho é fazer um anime.
Alguns autores ali, com certeza, aparentam assim.
Não, me incomodava assim, tipo, não é assim que se faz uma história. E geralmente, pelo menos até onde eu sei, o cara que faz, o cara que escreve, é o maior fã da própria história, entendeu? E não era o caso deles. Eles eram meio, ah, tá bom, tipo, vamos fazer que nem... Eu. Quando eles começam a fazer um mangá de comédia, acho tanto... Eles, tipo, não gostam da história de maneira nenhuma, mas eles estão fazendo porque é uma história interessante, deu certo e tá, tal, vamos fazer. Mas o que vocês acham? Acham que é legal isso?
Olha, eu acho que é bem parecido como é na vida real, no sentido de que existem coisas que você faz por profissão e coisas que você faz por hobby. Por exemplo, eu trabalho no mercado de jogos, né? As pessoas, elas acham que o mercado de jogos é, putz, eu vou ali trabalhar com jogos, vai ser a melhor coisa da minha vida. Mas quando você chega aí, existem obrigações, existem trabalhos manuais que você não quer fazer, existem 1 milhão de coisas, é um trabalho normal. É um monte de coisa, tem um monte de coisas, sabe? O pessoal mistifica muito. E é um trabalho, acaba sendo um trabalho normal. Você acaba fazendo coisas que você vai ficar cansado, você vai ficar exausto. E...
Eu concordo com isso. Tipo assim, não, eu concordo com isso pela questão da rotina. Beleza, eu sou totalmente a favor. Até porque eu já estudei muito o Stephen King. E ele tem umas dicas de rotina de escrita, assim, que são bem pesadas. E funciona. Só que a parada é que, às vezes, eles parece que eles não estão gostando da parada que eles estão criando. E a criação, nesse caso, né? Não tô falando de criação... profissional e tal, mas a criação de uma história sem você gostar da história não fica meio estranho, assim? Eu acho meio estranho, na verdade. Porque eu acho que eles deveriam ser mais apaixonados, os personagens do anime mesmo, acho que eles deveriam ser mais apaixonados pelas coisas que eles fazem, tipo, eu não quero publicar na Jump porque eu quero publicar na Jump, eu quero publicar na Jump porque eu acho que a minha história era uma história que vai fazer sucesso na Jump, entendeu?
É que é difícil, cara. Ó, eu fazendo uma referência ao mercado de jogos, por exemplo, muita gente acha, puta, eu vou fazer um jogo do sonho, etc. E quando chega no mercado, você tem que entender o que é um conceito validado, o que vai vender, o que é vendável no sentido de que vai atrair público, etc. E quando você junta essas coisas, a sua obra, ela fica em segundo plano. Eu acho que isso também acontece no mercado de mangá, tá?
Eu acho que é exatamente isso, né?
Falando do que eles gostam ou não, eu vejo em Bakuman, eles sempre insatisfeitos com a obra que eles estão fazendo, porque até eles chegarem a Reverse, eles passam por uma montanha de coisas e eles estão sempre insatisfeitos, mostrando que eles precisam fazer um novo mangá, precisam fazer um novo mangá, precisam fazer um novo mangá. E pra mim, quando eles chegam em Reverse, é o ápice deles, porque sai naturalmente. Eles não estão... Não é que eles estão apaixonados, mas eles estão tão cascudos com o que eles construíram que eles entendem... é muito prático pra eles inventarem a história e roteirizar e criar o desenho. Então, a paixão, ela ainda tá lá, só que ela tá em segundo plano, porque eles estão muito mais ativos jogos pra... São muito mais práticos e muito mais ágeis no mercado de mangá, entendeu? E, então, eu acho que eles viraram profissionais de verdade nesse sentido. A paixão existe, mas ela tá em segundo plano.
Não, eles estão pensando muito mais no que vai ser publicado do que no conteúdo da história, entendeu? Acho que essa é a parada.
Eu acho que é romantizar nesse sentido, eu acho que é continuar mistificando que o mercado profissional e a coisa que você quer fazer pro resto da vida, ela vai ser o seu sonho maravilhoso, você vai estar sempre motivado com aquilo. E não é verdade. Eu acho que você pode amar aquilo que você tá fazendo, mas como um profissional você tem que entender que a sua paixão fica em segundo plano.
É aquele meme, né? Trabalhe com o que gosta e nunca mais gostará de nada na vida.
Isso.
E eu gosto de ver também que tem diferentes perfis de mangakás também que mostram esse processo de criação. Por exemplo, tinha uma ali que era uma autora de light novel e ela decidiu virar um mangá. Assim, o cara que desenha, que é o Nizuma, né? Ela assim, pô, então eu vou pegar, porque a história dela é interessante. E no começo tava interessante, e depois ele se cansou, né? Se cansou. Por quê? Porque o processo de criação dela se esgotou. Ela viu que não era tudo isso, né? Então, assim... Então, e ela, talvez ela desacreditou do mercado. Tem a outra também, a Oki, né? Que ela só queria escrever daquele jeito. Mesmo encarando um mercado diferente. Que ela quer escrever histórias de românticas numa revista shonen. E ela seguiu. Só que ela foi cancelada. Por quê? Porque... acabou, mas ela continuou escrevendo a história do jeito que ela queria. Teve também o outro lá que só desenha coisas de moto, e ele tava apaixonado, porque a história dele, eu acho que ele consegue fazer de jeito simples pra história dele, e ele gostava das histórias dele.
Ele é um que de fato ele gostava. Os únicos pra mim que gostava mesmo da história era ele e o Eiji.
Então, e do Shirogimoto também, né, é a questão de eles querem ser melhores, então... E aí eles acabam entendendo como funciona a indústria e eles veem assim, o que eu tô fazendo não vai se tornar o primeiro. Então eu cansei, eu quero fazer outro que dá pra fazer mais ainda, mais.
Eu acho que não entra muito com o personagem, porque o Takagi ele é um cara muito analítico, né? Ele analisa o mercado antes de transparecer as emoções. E o Moritaka, ele, apesar de ele ser mais emotivo, ele tem esse traço, ele entende muito do que é o mercado de mangá, ele entende muito, ele sabe qual que é a verdadeira realidade. Ele sabe quais são as dificuldades, etc. Então, eu acho que não faz parte do perfil dos personagens também.
E agora vamos entrar no um pouco mais no anime mesmo, né? No mangá anime do Bakuman. E aí agora, pra quem ainda não assistiu, vai ter um pouco de spoiler, então toma cuidado, mas a gente vai pegar leve até, vai. Até porque a gente já falou bastante coisa que é basicamente spoiler. E eu quero perguntar a primeira coisa, qual foi a primeira impressão que vocês tiveram do Nizuma Age?
Nizuma Age?
Do cara, Oda, ele você quer dizer?
Cara, ele é maluco.
Eu acho que ele tem um problema sério, porque, cara, ele fica fazendo pichinho, espinho, né, quando tá desenhando. Cara, isso molha todo o papel, não funciona, não dá certo. Mas o cara, no live action é bizarro, sério, é bizarro.
Olha, eu acho que o Age, ele veio ali pra realmente colocar um papel de gênio.
Não, é totalmente fora de uma realidade, assim. É uma parada que me incomoda em live action no geral. Eu entendo que você tá tentando transpor a obra pra um mundo próximo da realidade. Não precisa ser real, né, claro, porque às vezes é fantasia, não é pra ser real mesmo. Mas às vezes eles vão de uma forma que fica inverossímil demais. E é o que me incomoda. Por exemplo, a peruca loira do Ed, do Fullmetal. Me incomoda, porque aquilo não, fica claro que não é real. E o Nizuma Age, ele tem a mesma parada do L, do L original lá do live action do Death Note, que, mano, não existe um ser humano que anda daquele jeito, entendeu? E o Nizuma Age, ele fica lá todo recurvado, fala igual um idiota. Mano, não, tipo...
Olha, eu acho que se você ficar uma... Não agora por causa da pandemia, mas se você ficar uma meia hora na liberdade, você acha algumas pessoas...
Não, você acha, mas é forçado, não fica natural, entendeu? E outra, ele desenhando com os pinos em cima do papel também pra mim não é nada natural, mas aí é uma... Dá pra aceitar até, vai.
Tem aquela palavra que define quando a pessoa é louca, mas ou ela é famosa ou tem dinheiro. É excêntrico.
Excêntrico. Ele é excêntrico demais, eu acho, mas... O que vocês acham? Eu acabei falando mais pra vocês até, desculpa.
Tá, eu falo. Eu concordo que ele é excêntrico, então... Assim, eu não duvido que existam pessoas desse jeitinho. Eu conheço pessoas excêntricas, conheço pessoas que estudaram comigo e são bem parecidas com ele, até do jeito de andar. Então, Eu acho que tudo que eles fazem, eles já declararam isso, que o que eles fazem são estereótipos dos personagens, né? Eu acho que... dos personagens não, dos autores que já publicaram na Shonen Jump. Acho que provavelmente eles pegaram aquilo e caracterizaram como uma caricatura, né? De algum outro autor.
É uma referência... Isso eu acho que não é, essa parte excêntrica, eu acho que não é a referência ao Oda.
Eu tô imaginando o Oda de chinelo e meia na festa de final de ano da empresa. Não, né, gente? Não, gente.
Não, mas eu sei que a parte do Oda que eles referenciam, sim, é a parte de gênio, de algumas coisas que colocam ali. Eu lembro que o Eiji, ele faz referência ao Oda, ele faz referência ao Kubo. Na verdade, eu acho que o Eiji, eles pegaram a melhor situação de todos os mangakas, eles uniram num cara só.
Não, mas eu concordo, Mugi, eu acho que o Eiji, ele é uma mistura de vários, ele não é exatamente o Oda, mas eu acho ele legal. Inclusive, eu gostei muito que a rivalidade deles ficou muito mais na amizade do que numa rivalidade pro lado ruim, sabe? Foi muito bom, porque eu não sabia disso, eu tinha visto antes, da primeira vez que eu assisti, eu tinha visto só a primeira metade, eu não cheguei na parte do boicote. E quando ele se junta no boicote, tipo, eu achei foda, porque ele de fato é amigo da galera, sabe? Eu achei bem legal isso.
Aqui, ele é um cara que gosta de mangás. E ele vê que o Saiko Shujin escreve muito bem, desenha muito bem mangás, cara. Então ele gosta, né? Dos dois, por causa disso também. São caras...
Inclusive é uma falha do live action também, porque o Nizuma Eiji do live action virou meio vilãozinho. Eu achei bem, bem zoado, porque ele não é vilão, tipo...
Ele não é vilão.
Socialmente ele é estranho, né?
Mas todo mundo gosta dele e ele gosta de todo mundo, entendeu?
Ele respeita os mangakas.
Ele é amigo mesmo de todo o pessoal lá do time do Fukuda lá.
Cara, eu tô pensando em alguns mangakas, eu não consigo pensar do jeito extrapolado que
eu... eu tô tentando. Ao menos a gente não tem essa informação, eles internamente, porque os mangakas se trombam na Shonen Jump, né? Tem a festa de final de ano. Então deve ter alguém assim, cara, com toda certeza.
Ah, alguém que bebe pra caramba, sai pulando...
Não, mas é diferente. Alguém que bebe pra caramba é extremamente sociável, não antissocial, né? Mas enfim...
Vou melhorar isso, ó. Alguém que com certeza... se veste como se tivesse acordado, que anda curvado e fica falando palavras tipo do cunho ou taco assim, gritando kawaii alguma coisa no meio da rua. Não é possível que a gente não tenha visto isso em algum evento de anime, cara.
Ah, sou eu na pandemia, né? Eu na pandemia sou assim, mas ninguém tá vendo, entendeu?
Verdade.
E agora eu vou perguntar pra vocês, de todos os mangás que... eu acho que a gente até já falou alguns lá no começo, mas de todos os mangás que apareceram, qual que vocês mais gostaram, assim? Qual que vocês gostariam que viesse, que fosse verdadeiro, assim?
Crow. Viu uma animação ou um mangá? Crow. Eu realmente queria ver Crow.
Ah, o mangá de... acho que o mangá de moto, acho que eu iria querer mais do que da dupla Shigeru Muto. Eu gosto de anime e mangá de esporte. Sei lá, deu traço, ficou muito louco da maneira como tava sendo representado o Bakuman.
Eu gosto do primeiro deles, um dos primeiros deles lá, que é o do Dinheiro e Poder lá, que eu achei interessante, leria. E eu acho que Crow também, é porque eu gosto de shonen, né? Então o Crow é shonenzinho, tipo, bem basiquinho, então eu acho que seria legal.
Ah, eu queria ver o Detetive Trap também.
O Detetive Trap também seria uma história legal. Acho que quase todos, na verdade, acho que eles deveriam não ter feito o Bakuman e ter feito essas histórias aí, seria melhor.
Eles chegaram a publicar o PCP, né? Mas não foi pela dupla de Bakuman, foi por um outro autor.
Ah, eu vi essa história, mas tá escrito ali como autor Ashiro Gimbuto.
Eles colocaram isso. É só uma referência, mas é outra autora.
E o relacionamento do Mashiro com a Azuki lá, do Saiko com a Azuki? O que vocês acharam?
É tão infantil e bobo que chega a ser bonito.
Olha, eu sou shipper, então, putz, não posso falar.
Eu também. Eu acho bonitinho.
A promessa que eles fazem... É raso. Mas a promessa que eles fazem...
É raso isso demais, né?
A promessa que eles fazem um pro outro é tão de dentro da alma que você percebe aquilo, tá ligado? Você fala, kawaii desse, né?
É que eu acho que Bakuman sofre de um problema que a gente falou no começo do podcast, que é a interferência do autor pra obra não terminar, tá? Se você for considerar que Bakuman, quando a primeira promessa que o Akito faz pra Mina é, olha, nós vamos nos casar, nós vamos ficar...
É o Saiko, né?
É, o Saiko, quando ele faz pra...
Azuki.
Pra Azuki. Obrigado, gente, por estar me lembrando. Eu tô com Alzheimer foda.
A promessa é a seguinte. Vou fazer um mangá. Esse mangá vai virar um anime. E você vai dublar a protagonista. E quando isso acontecer, a gente se casa.
Bonitinho!
Ó, é bonitinho, só que eu acho que isso se prolonga por tanto tempo, porque eles vão criando várias conquistas, né, ao longo do tempo. Eu acho que fica insustentável pros autores que esse romance vira um romance à distância. Pra mim é um problema na obra ficar lendo que, ah tá, eles têm um pouco de aproximação, depois eles têm que separar os personagens, sabe? Ficar, segurar por muito tempo essa ligação entre os personagens sem eles se verem e tentar criar um romance em paralelo ali, porque, sabe, apesar das conquistas deles, tipo, se passa um ano sem eles se verem. Eu acho, pra mim, Bakuman aparentemente era pra eles terem acabado logo, tá? Eu acho que houveram muitos arcos que foram muito prolongados. Provavelmente, aqui não tô falando, deve ter acontecido o mesmo problema que o editor falou, não vai acabar.
Tem coisas meio desnecessárias mesmo, tem bastante.
Por exemplo, aquele arco que o menino tem uma empresa e que essa empresa contrata roteiristas, sabe? Fazem vários capítulos, e é isso aí. Tipo, e esse arco se prolonga por muito tempo.
Tem dois, na verdade, né? Tem o do menino que tem o cachorro, que é o menino rico lá.
Uhum.
E tem também esse do cara que, na verdade, ele vai na internet e ele consegue 50 pessoas que ajudam ele a fazer mangá. Totalmente desnecessário,
então,
que não agregam absolutamente nada na história, mas estão lá, né?
Não, e se você remover, Bakuman fica ok. Eu acho que... E aí, quando você vê esse romance, ele fica insustentável, né? Eu acho que fica chato, fica arrastado durante a obra.
Eu acho que é por isso que eu prefiro mais a Miyoshi, porque já gostou do cara e já casou. Pronto.
Não, o relacionamento da Miyoshi com o Akito é sensacional pra mim. Tipo, é claro, tem problemas, mas...
Mas há problemas porque os autores, eles... Eu não sei se eles... não gostam de personagens femininos, porque eles sempre deixam em segundo plano.
Tipo, ela é só um capacho pra eles, várias vezes, sabe?
Isso,
Eu vou colocar aqui, na verdade, não só Bakuman, mas a maioria dos shonens que a gente tem, cara, a gente não tem um desenvolvimento tão bom com os personagens femininos secundários que envolvem o protagonista.
Não mesmo, a grande maioria.
A grande maioria. A não ser que seja um shonen realmente que a protagonista seja o personagem feminino, que é muito difícil, né? Shonen com um protagonista feminino, geralmente, a gente vai ter isso com shoujo. Existe, tem poucos, mas... Claymore, pô, sensacional. The Promised Neverland também, tá? A maioria dos personagens femininos em um shonen não são bem destacados, a maioria...
E no Death Note isso é problemático demais até, porque...
A missa é completamente submissa.
Não, e no Bakuman também tem quatro personagens femininas no anime inteiro, quatro meninas. As quatro têm problemas de assédio, as quatro sofrem com isso. E todas elas ficam em segundo plano ou desaparecem, assim, em algum momento, assim, não tem importância. E todas elas são submissas aos homens em algum momento também, o que eu acho bizarro. A que é menos submissa é a Oki, mas ainda assim ela acaba tendo problema com assédio por causa do Nakai. Então, assim, eu acho que falta... Esse é um problema grave, assim, de Bakuman com relação às personagens femininas. Mas é um problema que a gente vê que não é só do Bakuman, é um problema que vem da indústria, mas ele também...
Na verdade, eles mesmos expõem um pouco disso também no próprio Bakuman.
Não, eles expõem, mas eles tratam como normal, entendeu? Não tentam resolver. O que vocês acharam dos outros mangakás? Tirando aí o Nizuma Eiji, o Saiko e o Shujin, quais são os seus mangakás preferidos de Bakuman?
Vai ter que tirar o Eiji.
Você acha que eu ia deixar fácil?
Rapidinho, meu. Eu gostava do Nakai, mas depois eu peguei um ranço dele e...
Ele decepciona.
O Nakai você pega ranço depois, fácil.
Eu gosto, já que ninguém falou, eu vou falar. Eu gosto do Fukuda, já.
Eu ia falar ele. Ele tem aquele estilo tipo...
Bad boy.
Badass, tá ligado? Bad boy, isso, bad boy. É da hora, é legal.
Eu tenho um rancinho com o Fukuda também, que tudo ele quer se meter. Tudo.
É o personagem que grita da série, sempre tem que ter.
Mas eu concordo que no começo eu achei um pouco chato, porque não era legal. Mas quando ele começa a formar amizades com a galera e tal, a fazer o time Fukuda lá, aí eu já falei, puta, esse cara é legal. Aí eu comecei a gostar dele.
Eu acho que assim, o que eu mais gosto mesmo é o Takagi, sabe? Eu gosto tanto dele que eu cheguei a comprar uma blusa da Adidas muito parecida, assim. Mas até perdi a...
Mario faz cosplay de Takai.
O Fukuda eu sou meio suspeito pra falar, porque eu adoro o GTO, cara. O mangá dele lembra um pouco disso, cara. Moto, assim, esse tipo de coisa. Mas eu gosto de personalidade. Personalidade não. Um jeito maluco que botaram que é o Hiramaru, cara.
O Hiramaru é demais, cara.
Esse cara. Não, o Hiramaru com o editor dele. A dupla ali, cara. O editor fazendo todo jeito de fazer ele convencer. Não, porque eu tenho uma foto, tem outra pessoa, vamos fazer esse negócio. Não, agora assim, ó. Compra uma mansão e compra um apartamento e um carro bem caro. Beleza. Bom, você gastou bastante dinheiro. Agora você vai ter que pagar. Então pra pagar você precisa estar trabalhando. Então vai trabalhar, trabalha.
Ele é um alívio cômico. E eu acho que realmente ele foi colocado ali pra representar alguns mangakás. Eu acho que tá certo, é legal.
Cara, e a cena dele pedindo a Oki em casamento é muito boa essa cena, assim, muito boa. Porque, primeiro ele pedindo ele namoro, né, que ele fica, ele não tem vergonha de falar e demora um tempão, enrola. E aí quando aparece todos os mangaká lá embaixo torcendo por ele, ele vai e consegue. E ela diz que sim, né, achei genial. E também no casamento, quando fica lá o editor olhando, tipo, atrás do arbusto lá, vendo os dois na roda gigante, aí ele perde o anel, dá tudo errado, mas fica certo. É genial, assim.
Aí ele fica pensando, como que eu vou convencer agora esse cara pra continuar escrevendo mangá? Porra, se ele já casou com a moça.
E aí ele fica, o sonho dele é que ela chama ele alguma coisa tan, não lembro como que era. Um apelidinho bobo lá. E aí ela só chama ele assim depois que eles casam, assim, ele fica mega feliz. É muito bom isso. E o que vocês acharam do final, assim? O final... Pra mim, foi ligeiramente agridoce. Não foi ruim, mas o que vocês acharam?
Não, eu achei que foi um grande ok. Tipo, era o esperado, era o que tinha que acontecer. Acho que não teve nenhum plot twist marcante que ia... Foi um ok, grande ok, sabe?
Cara, eu sou shipper, eu fiquei feliz pra caramba, porra.
Eu também.
Você acha que eu... Por que você acha que eu não gosto do live action?
A caracterização do live action é boa, mano. Exceto que, assim, os personagens, eles são mais velhos. Parece que você tá assistindo Chaves ali, sabe? Tipo, eles estão tentando imitar criança, mas...
Malhação, né? Bota o cara de 30 anos pra fazer...
30 anos da noite com escolha ali, pedindo suco de maracujá, né?
É isso mesmo?
Eu gosto do final, mas não só porque eu acho que ele é clichê, tá? Sabe o que acontece, mas você passa todo esse tempo acompanhando intensivamente tudo que eles passaram pra chegar até ali. E quando você chega no final e eles conquistam tudo, você tá tão afeiçoado aos personagens que não tem como você não ficar feliz, sabe? É uma trajetória muito louca. Todo mundo tem uma representatividade em obras, assim, em entretenimento. E Bakuman é a obra que eu tenho mais aplicabilidade na minha vida, assim, né? Eu já passei várias coisas que eu identifiquei no manga acontecendo comigo de maneiras diferentes e ainda acontecem, né? Então, eu me vejo no lugar do Mashiro conquistando os próprios sonhos, sabe, que ele tem. E construindo a própria família, etc. Cara, é muito gostoso quando você torce, você sabe, você tá assistindo a obra ou lendo o mangá e você torce pelos personagens. Porque você se coloca no lugar deles. E é por isso que eu gosto tanto do mangá.
Toda final. Vez que o Hattori ligava pra eles pra falar a classificação, eu ficava, agora vai. E não caía, né? Mas, enfim.
O único problema que eu tenho com o final é que eu já falei, né? Eu acho que o arco de Reverse só veio, só entrou, assim. Ele entrou muito atravessado. Porque tava todo mundo esperando que aquilo acontecesse, né? Eu acho que os arcos que foram intermediários, principalmente esse arco daquela empresa que queria mangá, etc., atrapalhou esse desenvolvimento. Eu acho que eles tinham que ter um arco de desenvolvimento do que eles estavam passando como artistas em PCP pra ir chegar em Reverse. E aí, em Reverse, eles só despontam.
E mostrar até o processo, um pouquinho mais do processo de criação, porque eles mostraram o processo de criação do PCP genial. Eu acho que eles poderiam ter feito isso mesmo com o Reverse, que ia dar ia mostrar um pouco melhor o sentimento deles pela obra, que eu acho que ia ser um ponto ótimo a favor da obra, e também ia, sei lá, deixar mais a gente mais interessado na obra, sabe? Mas eu gostei. O que eu achei legal é que muita gente talvez não ache, é que assim, se você pensar estatisticamente, eles não ganharam do Nizuma Age. Eles ficaram algumas semanas na frente, mas o Nizuma Age tinha uma vantagem em cima deles, e acabou assim, tipo, eles só conseguiram realizar o sonho de fazer o anime, beleza, é o sonho deles, beleza, só que a rivalidade continua, isso eu achei legal. Não acabou. Isso eu achei sensacional, assim.
É, eu acho que eles sabem que eles não têm como se comparar ao Nizuma Age, porque ele é um gênio, mas analiticamente, os dois juntos, eles sabem criar uma obra única, né?
Eu já falei, eu sou um shipper pra caramba, adorei. Gostei ainda mais que ele conseguiu cumprir a promessa que fez pro tio também, né? Superou o tio, na verdade.
Isso foi legal, foi legal. Eu acho que era estranho ele conversando com o tio, tipo, fantasma, sei lá, do tio. Mas pra mim foi legal, porque mostra como ele se sentia e o objetivo dele, que ele já tinha desde criança, e o tio, tipo, meio que ajudando ele, mesmo no pós-vida, sei lá. Achei interessante.
Cara, tem uma cena legal pra caramba, que não é no final, mas tá mais lá no meio, que ele mostra um relatório na frente do túmulo pro tio dele. Tá vendo? Te superei. Olha só, cara, atingi o seu sonho.
Chablau. Ah, mas aí também não tem como, o cara morreu, né? Como que... É a mesma coisa que falar que... É a mesma coisa que falar que o Schumacher é melhor que o Senna, porra.
Né? Não tem como, tá morto, porra. Eu acho que... eu vou defender o live action agora, já que vocês falaram do tio. Essa parte do tio, da problematização do tio ter morrido de tanto trabalhar, ela fica em segundo plano também em Bakuman, tá? Ela chega ali nos primeiros arcos, Moritaka passa mal, etc. Tem toda aquela onda de cancelamento. E depois ela só continua. No live action é o plano central, né? Tipo, eles pegam aquilo como o ponto mais baixo, né, do filme, e depois o Moritaka superando aquilo. E eles continuam na vida como autores de mangá, né? Eu gosto do live action por causa disso, sabe? Eles usam isso como artifício de roteiro muito bom. Tanto que a... Eu esqueci de novo o nome da menina.
A Azuki.
Ela nem precisa aparecer, porque eu acho que só esse plot já é bom o suficiente, entendeu? O romance sempre ficou em segundo plano em Bakuman também. Tipo, no live action, eu gosto que eles usam isso como artifício de roteiro, porque é bem construído e é forte o suficiente pra apresentar o crescimento do Moritaka, sabe?
É, não, é o que leva pro clímax, né, do filme. É legal. Na verdade, eu concordo com isso, Mario. Eu acho que a parada da doença dele ser o ponto que leva pro clímax, eu achei muito bom, muito bem pensado. Só que essa parada da Azuki... Tipo, meu, se ela não vai fazer diferença pra história, pro final, ela não deveria estar no começo, sabe? Foi totalmente desnecessário colocar ela na história. Se iam fazer aquilo daquele jeito, né?
Mas se ela não tá, não tem Bakuman, né? Porque se é um live action, tem que ter... Algumas coisas são características. E ela é o estopim pro Moritaka começar a desenhar mangá. Sem isso, o Moritaka não ia ter coragem de fazer a obra dele. Eu acho que não tem jeito. Eu acho que não teria como criar esse roteiro de Bakuman sem adicioná-la.
Porra, então fica com ele no final, caralho. Pra que isso, né?
É isso que eu me revolto, tá vendo? Olha a minha revolta.
Mas não precisava de muita coisa. Não ia crescer muito a história. 2 minutinhos dá pra resolver. Esse beijo acabou.
Isso que eu fiquei triste. Fiquei irritado.
É, que eu acho que nem vocês falaram, live action, eu acho que esse live action ia continuar e não continuou. É uma pena.
É, então, talvez, né? Dá essa impressão, pelo menos. É,
mas ainda tem chão, porque o protagonista do live action, eu não sei o nome do autor, ele é profissional em fazer live action, né? Ele é o Rurouni Kenshin, é a porra toda. Então...
É, mas o cara é caro pra caramba.
Só tem um ator no Japão pra fazer live action.
Esse é o ator badalado do momento.
É, né? Ele e aquele protagonista do Prince of Tennis também, que fez uma porrada de live action também. Fez o do Gantz, fez de outros live actions também. O live action eu gosto, porque eu gosto de ver caracterização, tá? Eu acho mais humanizado você ver a representação no live action. Eu acho que existem coisas legais no live action. Por exemplo, você falou que não gostou, mas a batalha de mangá entre eles, eu achei...
Não, eu gostei.
Ah, isso
eu gostei.
É legal, ué.
Eu achei sensacional. É totalmente idiota. É idiota, mas é sensacional, cara.
Então, eu acho... É meio psicodélica, é uma caracterização diferente, mas é uma batalha, sabe? Tipo, não tem como você... Bakuman é um shonen, e não tem como... Também é um shonen, sei lá. Não sei se dá pra falar com um shonen, mas... Como é que você vai colocar uma batalha entre autores de obras fictícias, sabe? Você bota eles lutando com pincel.
Mas com lápis gigante, porra. Não, é um bizarro lápis gigante. Tipo, os caras segurando... Sabe aquele negócio de piscina?
Bastão de boia, né? Boia.
Espaguete.
É. Mas não, mas é divertido, é divertido. Até porque ele vem num momento bem legal do live action... Que é quando eles estão brigando pelo ranking, né? E meio que representa a briga deles pelo ranking, porque fica postando as páginas e os personagens e tal. Achei legal, assim, achei bem feito. Parece meio bobo, mas é bem feito.
É, sei lá, Eu, quando o Bakuman acabou, eu fiquei destruído, tá? Ficou faltando um pedaço no meu coração. Sabe aquele meme que... quando
eu fiquei
cara...
assim também, eu fiquei meio assim, viu?
E o live action, ele serviu pra suprir essa falta do anime, do mangá. Eu, várias vezes eu volto e releio o Bakuman, tá? E eu não sei como eu esqueço o nome da Azuki várias vezes.
Ah, o que eu gostei... Não, o que eu gostei é, tipo... A partir do momento que tiraram ela do filme, é, tipo, que ela... O que motivou eles, tipo, claro, tinha um objetivo aí de ganhar do Mizuma Age, mas aí o que motivou eles foi os outros mangakás trabalhando junto com eles. Eu achei bem legal isso. Claro que numa realidade isso jamais aconteceria, mas foi bem, bem divertido, assim, esse ponto do filme em questão, porque o que motiva eles são os outros caras, entendeu? Eu achei legal, tipo, o que leva eles pro final são os outros caras, então isso foi bem feito.
É uma outra maneira de contar a mesma história e eu gosto, sei lá. Pode ser também que é porque faz tempo que assisti o live action, então tô com uma memória afetiva. E eu juro, eu tô morrendo de vontade agora que vocês estão falando, eu realmente tô com vontade
assiste de assistir. Assiste de novo. Eu vou agradecer a presença de todos, né? Comente aí, diz o que vocês acharam, a gente vai ficando por aqui. E muito obrigado, galera. Até a próxima.
Até a próxima. Falou.